partir de agora está entrando no ar
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Bem-vindo ao Escola Brasil, que bom, chegou o Natal.
Ah, você gosta do Natal, Sandra?
Adoro, Cadu. Não sei você e o ouvinte, mas eu tenho uma relação muito gostosa com o Natal.
É mesmo? Como assim?
Ah, eu fico na expectativa da festa, de encontrar a família, os amigos. Sei lá, fico mais afetuosa, mais generosa.
Pois é, eu sinto a mesma coisa. Sabe que um grande poeta usou a expressão Natal sobre a Terra para dar um exemplo de tempos felizes.
Se bem que nós deveríamos ter esses sentimentos de afeto, generosidade durante todos os dias das nossas vidas,
você
né?
Você tem toda a razão, Sandro.
E você que está nos ouvindo, já percebeu como a gente fica encantado assim quando vê um neném, um bebê? Parece que ali está concentrado todo o maravilhoso mistério da vida.
Perfeito. O Natal é bem isso, né? A celebração do nascimento, da esperança renovada pelas melhores intenções.
Então, que nesse dia de Natal o menino Jesus possa nascer no coração de cada um de nós, enchendo a alma de paz, alegria, bondade e esperança.
E que nós possamos fazer o nosso melhor para criar mais harmonia e compreensão à nossa volta.
Por aqui estamos com esse objetivo, viu? O programa está repleto de informações para despertar a sensibilidade.
Uma das matérias fala sobre a importância de respeitar e estimular a fantasia e a imaginação das crianças. É a garantia de que elas serão adultos mais criativos e felizes.
Com toda essa sua criatividade, o Matuto conta a origem do Papai Noel.
E um conto de Natal prova que o Papai Noel existe.
O Escola Brasil volta já!
Bate o sino, pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem.
87% dos meninos e meninas do Brasil ouvem rádio, principalmente durante o dia. O ator Paulo Gracindo já dizia isso.
De 6 horas da manhã a 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina.
Professora Regina, por que o rádio?
Porque ele me ajuda muito. O rádio é simples. O que está faltando é produção de qualidade no nosso rádio. Tem menino fazendo programa e dando um show.
Heródoto Barbeiro, por que o rádio, Heródoto?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular. E através dele, a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância. Andi e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Ajuda aqui, Cadu.
O que foi?
Eu quero colocar esse enfeite bem ali em cima, do lado da estrela ali, ó.
Peraí que eu ajudo. Vamos lá. Pronto.
Ah, sim. Lindo.
Gostou?
Sabe que uma das partes que eu mais gosto do Natal é essa, né?
Ah, é?
Enfeitar a árvore. É tão bom, né?
É muito legal. Pendurar estrelinhas, bolinhas coloridas. Você sabe como é que começou esse negócio todo, Sandra?
E não. Tudo que me interessa, eu procuro saber, pesquisar. A árvore de Natal surgiu na França no século 17. Era chamada de Árvore de Cristo.
Muito bem, isso mesmo. É que, segundo alguns cristãos, quando Jesus Cristo nasceu, muitas árvores floresceram.
Foi então que eles passaram a enfeitar as casas com pinheiros no dia de Natal.
E esse costume de preparar a árvore, né, colocar bolinha de um jeito ou de outro, foi passando de um lugar para outro, de um lugar para outro, e hoje é tradição em quase no mundo todo.
É, a árvore de Natal é um símbolo, representa o agradecimento pela vinda de Jesus Cristo.
Escola Brasil.
Lá vem o sol.
Não, acho que essa música tá errada. Eu ouvi o sininho e pensei que era música de Natal, mas não é não. Tá errado isso aí, Pedro.
Não, a música tá certa, Cadu. Foi eu que pedi pra colocar.
Ué, mas não tô entendendo nada, nós estamos no Natal.
É que essa música se chama Lá Vem o Sol. Pra mim tem tudo a ver com o Natal, sabia?
Sol? Sei não, Sandra. A gente comemora geralmente na meia-noite, do dia 24 pro dia 25, tinha que ser Lá Vem a Estrela, lá. Nascimento de Jesus, não tem nada a ver com o sol.
Aí é que você se engana, viu, Cadu?
É?
A igreja, na verdade, nunca soube o dia exato do nascimento de Jesus. Jesus. Então, no século IV, eles decidiram celebrar o aniversário de Cristo no mesmo dia em que se comemorava na antiga Roma uma festa para o Sol, 25 de dezembro.
Olha, como diria Elizabeth, mas não tem base para esse seu conhecimento, Sandra? Agora faz sentido, menino. 25
essa
de dezembro.
Minha sabedoria.
Essa sua sabedoria é demais. Então, 25 de dezembro era a festa do Sol.
Só que hoje é a festa do Natal e é muito mais do que uma festa cristã, né?
Verdade, é uma festa ecumênica.
Isso mesmo. Ecumênica quer dizer que os povos de todas as religiões usam esta data para se confraternizar, trocar votos de saúde, felicidade e paz. Muita paz.
A repórter Ana Cláudia Costa conversou com representantes de outras religiões para saber como eles comemoram o Natal.
E descobriu que para muitos essa data também é um momento de celebração. Ouça o que disse o monge Sato do Templo Budista Terra Pura em Brasília.
Sento na mesma mesa pessoas que são budistas, que são católicos, evangélicos, espíritas, assim por diante. Então, o Natal é comemorado por toda a família budista com muita alegria.
Alegria é o sentimento comum a todas as religiões no Natal, não é isso, Ana Cláudia?
É isso mesmo, Sandra. Tudo bem, Cadu?
Tudo.
Então, escuta só. Além do monge Sato, eu conversei com gente de várias religiões e descobri muita coisa sobre como as outras culturas encaram o Natal.
É mesmo, é?
É. Na Umbanda, por exemplo, Cristo é associado ao Oxalá, o maior de todos os orixás. Então, todo dia 25 de dezembro, os umbandistas agradecem a entidade que, segundo a sua crença, comanda as forças da natureza.
Que interessante!
Pois é. E o hinduísmo, lá na Índia, também tem o seu Natal, viu? Eles consideram Jesus uma encarnação do deus Vishnu. E nessa data, eles comemoram a Festa das Luzes. Já os judeus não comemoram o nascimento de Jesus. Mas eles têm outros mecanismos para celebrar a vida, a renovação espiritual.
Poxa, Ana Cláudia, muito legal essa sua pesquisa, hein? Afinal, é sempre bom conhecer mais sobre a cultura dos outros povos, é ou não é?
Exatamente.
Obrigada, Ana, e um Feliz Natal para você.
Um Feliz Natal para vocês também.
Obrigado.
Como a gente pode perceber, a festa do Natal é uma verdadeira festa mundial.
Isso, é um momento de troca de afeto, de boas energias. Daí a tradição dos cartões postais, dos presentes, dos abraços, da ceia em família.
Alô, alô, musical.
Pois é, no Natal também é muito bom reunir a família e cantar. Pro Alô Musical de hoje, a gente escolheu uma música que não é exatamente de Natal.
Mas que tem muito a ver com o espírito de Natal, com esse sentido de renovação, esperança. Como dissemos há pouco, a data de 25 de dezembro também tem a ver com a festa do Sol, tempo de luzes.
Exatamente, e essa música traz um verso lindo que diz assim: me dê a mão, vamos sair pra ver o sol.
Os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz essa canção. É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz essa canção. Quero que você me dê a mão. Vamos sair por aí sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri. Pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Thank you. de manhã. Vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar. Ao vento alegre que me traz essa canção, quero que você me dê a mão. Vamos sair por aí sem pensar no que foi, que sonhei, que chorei, que sofri. Pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol.
Você ouviu a música Estrada do Sol, de Tom Jobim e Dolores Duran, cantada por Gal Costa.
Escola Brasil.
Depois do comercial, não perca uma matéria muito legal sobre a importância da imaginação para o desenvolvimento de crianças saudáveis.
E uma visita muito especial. O Escola Brasil vai provar que Papai Noel existe. Abra o coração e a gente volta já já.
Apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm uma quadra de esporte. Precisamos colocar um sorriso maior na cara da escola brasileira. O professor de educação física, Adalto Gouveia, sabe disso.
Mais quadras para jogos, bolas, redes, camisetas. Isso faz a integração entre as crianças. Esporte é coisa séria.
Abre aqui um!
O esporte na escola abre novas perspectivas para nossas crianças e adolescentes. Que tal misturar matemática com bola de basquete? Português com rede de vôlei? Geografia com atletismo?
Aqui, ó!
Essa mistura é desenvolvimento humano.
Aleluia!
Andy e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Você já deve ter visto uma criança brincando, fingindo ser um passarinho.
Vivendo no mundo da lua, fazendo assim, por exemplo, que é super-homem, acreditando mesmo que pode voar.
O seu filho ou sua filha também é assim? Cheio de fantasia, vive com a cabeça no mundo da lua?
Não se preocupe, viu? Até os 6 anos, a criança precisa desse faz de conta para desenvolver o pensamento, o raciocínio, a criatividade.
É o que diz a pedagoga e especialista em educação infantil, Márcia Mendes Mamed. Ela vai explicar pra gente qual a importância da fantasia no desenvolvimento da criança.
Olá, professora.
Olá, Sandro e Cadu. Estou muito contente de estar podendo falar com vocês e com os ouvintes da Escola Brasil.
A gente também, professora Márcia. Explica pra gente a importância da fantasia na vida da criança.
A criança pequena, né? Eu digo a criança até por volta dos 4, 5, elas estão formando a consciência, ou seja, quer dizer, estão formando o pensamento.
Sim.
Então, ela mistura a fantasia com a realidade. E uma das formas dela formar esse pensamento é o que a gente fala da brincadeira do faz de conta.
Pois é, então a brincadeira do faz de conta é muito importante.
Em termos de desenvolvimento, o faz de conta é uma atividade importantíssima. E os pais, às vezes, acham que a criança está mentindo. Eu me lembro outro dia, eu estava numa comunidade rural e o menino estava voando. Ele, eu sou um passarinho, eu vou subir na árvore. Mãe, para com isso, deixa de ser mentiroso, você não é passarinho. Aí ela olhou pra mim, ela viu que eu falei assim, eu falei, ah, deixa ele brincar de passarinho. Ela falou, não pode, ele vai ser mentiroso. Aí eu fui conversar com ela, né, dizer que a criança, ela vai imitando o que ela vê.
É, até pra entender o que é um passarinho, não é mesmo? Mas como o adulto deve agir nessa hora?
Enquanto ela é pequena, o adulto entra na brincadeira, ah, eu vou ser passarinho também. Aí depois pode conversar. Ih, mas a gente não tem asa, né? Será que a gente é passarinho? Eu acho que a gente é diferente. E não é bom ter gente e ter passarinho? Gente anda, passarinho... Então vai fazendo... É na conversa que a criança vai também se apropriando da realidade, não é?
É mesmo, viu? E é exatamente essa conversa que vai ajudando a criança a desenvolver a criatividade.
Agora, professora Márcia, explica pra gente por que algumas crianças deixam a fantasia e passam a contar mentiras. Por que isso acontece?
Porque a criança, ela também vai mentir muito, primeiro em função do exemplo que ela tiver. Se adulto mente, criança vai ser mentirosa, né? E segundo, ela mente para não desagradar o adulto. A mentira da criança, por enfrentada com violência, ela vai tender a mentir mais, porque ela vai querer fugir daquela situação de violência.
Sim.
Agora, o que não pode é confundir a mentira com a imaginação, porque a imaginação é muito importante para formar o pensamento abstrato.
Certo. E o que é o pensamento abstrato?
É o pensamento que funciona com as palavras, com as ideias. Você não precisa ver, por exemplo, você quando fala de carro, e não precisa ver o carro. Esse é que é o pensamento abstrato.
Marcia, muito obrigada pela sua participação, viu? A gente aprendeu muito sobre o desenvolvimento do pensamento da criança com você.
Um abração, viu?
Pra vocês também. Até um próximo.
Bom, nós ouvimos que a fantasia é muito importante no desenvolvimento da criança, né?
É, agora, seria o Papai Noel apenas uma fantasia infantil? Se existe no coração e na imaginação, pode ser real? Vamos ouvir uma historinha bem legal sobre isso.
Era uma vez.
Quando soube que a Terra é um planeta flutuando no espaço, sem nada, sem ninguém segurando, o Juninho teve um choque. Ele não entendeu direito aquela história do Sol atrair a Terra, mas confiou na explicação do pai. Agora, pertinho do Natal, ouvir um amigo dizer que Papai Noel não existe foi demais. O Juninho vivia a bênção da infância. O sentimento de que pelo menos algumas coisas na vida são de graça. Mesmo se faltasse dinheiro em casa, ele podia jogar bola com os amigos na rua, soltar pipa, fazer guerra de mamona e comer goiaba no quintal do primo. E, claro, receber presente de Natal do Papai Noel. Para o Juninho, férias e Natal eram as melhores coisas do mundo. Para saber por quê, nem precisa explicação. É só você buscar lá no fundo uma boa lembrança da meninice. A melhor lembrança de Natal do Juninho começou com a pior pergunta. Paiê, se não existe Papai Noel, quem vai dar o meu presente? O pai, professor, estava acostumado com as perguntas a queima-roupa da garotada. Mesmo assim, ficou surpreso. Pediu um minuto para separar uns livros, mas o que ele queria mesmo era um tempo para pensar a resposta em que a verdade não arranhasse a esperança do filho num mundo melhor. Meu filho, Papai Noel existe. Depende de a gente acreditar. Porque não pôde continuar a explicação. Existe nada, disse o Juninho. Meu amigo disse. E saiu bravo, sem mais conversa. Menos por cansaço que obrigação, pegou no sono. Naquela noite, Juninho não sonhou. Até por isso, levantou logo para ir à formatura na escola de jovens e adultos, onde o pai dava aulas à noite. Pelo menos lá tem salgadinho e refrigerante, animou-se. Ele não entendia como o pai, depois de trabalhar o dia inteiro, ainda se dispunha a ensinar gente grande a ler. Ainda por cima, sem ganhar nada. Era voluntário. Na escola, Juninho ficou impressionado com o brilho no olhar das pessoas, ao mesmo tempo humildes e orgulhosas. Uma senhora abraçou o professor dizendo: aprender a ler foi o melhor presente de Natal que eu já ganhei. Obrigado, Carlos. Esse era o nome do pai do Juninho. Você foi o nosso melhor Papai Noel. O menino sorriu, sentiu orgulho. Na volta conversaram sobre o espírito de Natal. A importância da solidariedade, de como para ele era importante ensinar, dar o seu conhecimento a alguém. Todo professor é um pouco Papai Noel, meu filho. Carlos disse acreditar que cada pai alfabetizado ali daria a seu filho a oportunidade de estudar e também seria Papai Noel. E os filhos deles seriam Papai Noel. Acreditar em Papai Noel é acreditar na bondade das pessoas, Juninho. Para o menino, aquele Natal foi de verdade uma noite feliz, noite de paz. E sabe o que é mais legal? Seja na escola, seja nas brincadeiras com os amigos, seja em casa, para o Juninho, todo dia tem um pouco de Natal.
Era uma vez.
Gostou da história? Acreditar em Papai Noel é acreditar na bondade das pessoas.
Pois enquanto você ouvia esse conto tão legal, nós conseguimos falar com um padre muito famoso.
É, hoje explicamos o que o Natal representa para diversas religiões. Pois agora você vai ouvir a mensagem de um grande representante do cristianismo, o Padre Marcelo Rossi.
Aqui quem fala é o Padre Marcelo Rossi e eu quero desejar de coração um feliz e abençoado Natal. Não esqueça do aniversariante que é Jesus. Agradeçam a Deus por estarem unidos. E se você tem a chance de ter uma ceia, não a sobra, mas um pouquinho daquilo que você tem, dê a quem nada tem. E tenha certeza, você estará alimentando a paz.
Valeu, Padre Marcelo!
Escola Brasil.
Cadu, a gente anunciou a presença do Papai Noel aqui no programa. Será que ele vem mesmo?
Tenho certeza que sim. Depois está escrito aqui no cartaz, Sandra. Olha o cartaz
deixa
aqui.
Deixa eu ver.
Ó. Não perca a chegada do Papai Noel em seu maravilhoso helicóptero no Escola Brasil. Ó, oh, tá ouvindo o barulho?
Tô ouvindo.
É helicóptero, só pode ser ele. Olha lá o helicóptero.
Ih, Cadu, ele passou direto. Olha lá, passou direto, mas nem desceu. Será que ele errou de endereço?
Ué, essa eu não entendi, viu?
Jacatemos que jacá chegamos! Horror! Feliz Natal para todos!
Feliz Natal!
Dá licença que eu vou descer do helicóptero agora! É. Vamos abrir espaço que o Papai Noel Matuto tá chegando! Cheio de presente para todo mundo!
Opa.
É o Matutoel na área, minha gente! Horror!
Matutoel, é? Então é você o Papai Noel que vai descer do helicóptero?
É, só pode ser.
Aliás, já desceu, né?
Eu mesmo, gente. É caso que eu fui escolhido pra ser o Papai Noel lá da Amaro.
Olha,
eu acho que eu
será?
Devo ser parecido com o São Nicolau, né?
Deixa eu ver, Luiz. Vira aí de perfil.
Só
deixa
pode,
eu dou uma
olhadinha. Vocês conhecem o São Nicolau? Vocês conhecem?
Ah, sim. Ah. É, ué. A Sandra
conheço,
também estava contando a história dele.
Eu conheço
dele
a história
agora.
Dele. Você Papai Noel que a gente conhece hoje, pessoal, foi inspirado nele, o bispo São Nicolau.
Muito bem. O São Nicolau era um bispo da Igreja Católica que viveu lá na Turquia, há muitos séculos atrás. Ele era um homem muito rico e tinha mania de encher o saco.
O que é isso, Luiz? Você vai falar um negócio desse homem que tinha mania de encher o saco?
Ô, Cadu, é encher uns sacos de moeda de ouro, gente.
Ah, bom, explica direito, então, né?
São Nicolau colocava esses sacos nas chaminés das casas mais pobres da cidade onde ele morava.
Uhum.
Mas ninguém sabia que ele é que colocava as moedas, que dava as moedas.
Olha!
Até que um dia alguém viu ele em cima de uma chaminé e aí...
Todo mundo ficou sabendo que era o bispo Nicolau que dava as moedas. Mesmo assim, ele continuou ajudando os mais pobres até morrer.
É, e a disso foi isso que morreu também, viu, Sandrinha? São Nicolau, ele começou a fazer milagre pra cá, milagre pra lá.
Olha.
E acabou virando santo. São Nicolau, conhecido também como Papai Noel, ou como o Matutoel aqui.
Pois é, Matutoel, só se for lá pras bandas da Fazenda Matinha pro pessoal da Amaro mesmo, né? Agora, por falar nisso, que presentes que você trouxe aí, hein?
Olha, deixa eu ajeitar a minha barba aqui. Peraí, menino. Bom, pra Sandrinha,
deixa eu ver.
Aqui, ó, esse pacotinho aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó.
Deixa
ó,
eu
ó.
Ver. Deixa eu abrir, peraí. Ai,
Durou.
Adorei! Que
Durou.
Delícia o perfume! Deixa eu ver.
Cheirou.
Que delícia! Obrigada, Patutoel!
Eu já cheirou aqui.
E isso aqui, ó, é pro Cadu.
Oba!
Aê! Opa, de, ó, cuidado aí, viu, Cadu? Cuidado, que esse é melindroso aí, ó.
Deixa eu ver, que bacana, ó.
Aí, ó.
Um relógio. Eita, vira bússola. Puxa, muito obrigado, hein? Gostei demais, viu,
sua cara, hein, cara?
É mesmo, né, não?
Mas tem mais, viu? O principal, aliás, os mais valiosos presentes, eu estou levando nesse saco aqui, ó. Aqui, Cadu, tá, ó.
Ah, é mesmo?
E esse aqui é pra todo mundo, viu?
Puxa,
o que tem aí? Deixa eu ver, Luiz.
Bom, são doses enormes de Fastap. F de fraternidade, A de amor, S de solidariedade, T de tolerância, outro A de alegria. e um P de paz. Uma dose enorme dessas seis coisinhas que eu falei por vocês só pode resultar num mundo bem melhor. Muito maravilhoso,
Tibão. Gostei da sua receita, viu, Matuto? Ó, tá de parabéns.
E não é? Gente, ó, a fraternidade, que é a amizade entre as pessoas, o amor, que é compreender as pessoas, né? Dar atenção, e a solidariedade, que é ajudar quem precisa. A tolerância quer dizer aceitar a respeitar as pessoas como elas são.
Muito bem, independente da religião, da cor, do sexo e de onde ela nasceu.
Isso, Sandria, a alegria que contagia todo mundo com um sorriso, uma gargalhada, né? Isso é bom demais. Oh, e o resultado de tudo é o quê?
Paz.
É, que invade o coração da gente, esparrama pro coração, bem, tudo, uma beleza.
Esparrama, ficou uma maravilha. Então, você que tá nos ouvindo, olha aí, que tal experimentar um pouco dessa receita do Matuto Luiz Alberto, Papai Noel aqui? Isso. Faz tap, deixa o coração se encher de fraternidade, de amor, de solidariedade, tolerância, alegria e paz.
É, Cais, que só assim nós vamos vencer a violência nas ruas, nas escolas, dentro de casa.
E né, vamos construir um mundo bem melhor.
Muito bem, Matutoel.
Muito bem. Agora, mas mudando de pano pra manga, eu, o Matutoel, eu vou partir em meu helicóptero espalhando muita alegria e paz pela braquiária fora.
Sim, senhor.
Olha aqui,
certo,
o seu saco, ó, ficou pra trás. Agora tá bem
vazio. Tchau pra você, gente. Feliz Natal pra todo mundo.
Feliz Natal! Tchau!
Feliz Natal!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Aqui vai um recado importante. Nada de escolher um local escuro e sombrio para estudar. Se liga! De dia ou de noite é preciso uma iluminação boa para você estudar. Assim, você não estraga a vista e ainda vai se sentir bem. Estudar à luz de velas? Nem pensar! Dica do Escola Brasil.
Escola Brasil! Pensei que todo mundo fosse filho de
Deus. Feliz Natal pra todo mundo!
Muita paz, muita saúde!
E esperança, vamos confiar no futuro, hein? Na beleza que nasce a cada dia. Isso. Vamos abrir espaço pra criança que existe em cada um de nós. Viva o Natal!
Viva!
Já faz tempo que pedi mais um...
Escola Brasil!
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.